Um minuto, senadora Vanessa. Dois minutos.
Dois minutos, um é no final, presidente. Primeiro eu quero agradecer o doutor Luiz, doutor Luiz Cláudio, e dizer que o próprio, quando Vossa Senhoria falou, acho que respondendo os primeiros questionamentos, citou o acórdão 2371 do Tribunal de Contas da União de 2008, portanto um acordo já que tem um tempo significativo a sua vigência, que ele traz algumas determinações e outras recomendações, o acórdão do Tribunal de Contas. E no item 9.3.1, o que diz o acórdão? Que é uma determinação do Tribunal de Contas da União de 2008, vejam, definam rotinas e sistemáticas que possibilitem maior agilidade na edição de decretos de suplementações orçamentárias para as instituições federais de ensino superior. Decretos, veja, decretos de autorizações, de autorização orçamentária que são autorizados pelas leis orçamentárias anuais, em especial as decorrentes de recursos oriundos de superávit financeiro ou do excesso de arrecadação de receitas próprias vinculadas, que é o caso desses decretos, que não feriu a meta, que não são ilegais porque tinham, sim, a autorização legislativa pelo artigo 4º da LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, que foi de 2015. Tinha autorização, não feriu a meta em momento nenhum. Que é o que eles tentam dizer aqui. Aliás, eles não, alguns, porque um bocado já desistiu, porque seguem a orientação de um senador que observou, não, aqui todo mundo tem a opinião, aqui, e que o senador Lindbergh diz o seguinte, que isso é uma farsa, eu digo não, isso aqui é um jogo de carta marcada, além de ser a farsa, senador Lindbergh, porque eles não querem saber de discutir decreto, eles não querem saber de discutir débito da União perante os bancos, o que eles querem saber é de tirar uma presidente da República que não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Aliás, as notícias de ontem e todas as anteriores estão mostrando quem é que está cometendo crimes nesse país, que vão para muito além dos tais crimes de responsabilidade. As denúncias, as revelações estão mostrando,
senadora.
Mas é a presidente que está afastada, a presidente da República. Com que argumento? Que feriu a lei da responsabilidade fiscal, que cometeu crime de responsabilidade. Onde é que nós chegamos? Eu queria que...
Passo a palavra ao senhor Luiz Cláudio, na condição de testemunha, dois minutos.
Senadora, esse acórdão do TCU 2731-2008, eu entendo, e aí como educador, vou falar de novo, me permita usar o chapéu de ex-reitor, ele foi fundamental para as universidades. E mais, ele foi fundamental para a transparência da utilização de recursos públicos. Tanto é que os apontamentos de CGU, etc., caíram nas universidades, porque ao invés de ir para a fundação, que muitas vezes faziam, e na sua maioria de forma legítima, é claro, mas com o orçamento ele fica muito mais claro. Então foi um avanço. E mais, o próprio TCU, em 2009, fez uma solicitação de auditoria para verificar se o MEC, o planejamento das universidades, estavam dando andamento ao que ele pediu. E mais, em 2011, teve o acordo 5358, 2011, que o TCU disse, bom, agora o MEC e o planejamento estão agindo de acordo com o que nós determinamos. Então, você teve um acordo, depois você teve uma solicitação de auditoria, e depois você teve um outro acordo que verificou que o MEC, as universidades e o planejamento tinham dado andamento a isso, porque o próprio TCU entendeu que isso era importante para avançar e para a gestão. E eu reitero que o crédito suplementar não afeta, porque nós não temos limite para pagamento. Quer dizer, você não tem como empenhar, você não tem como gastar. Você só tem um crédito que permite gestão.
Um minuto, senadora Vanessa.
Muito obrigado, senhor presidente. Veja, eu quero aqui reiterar o que disse nas minhas colocações iniciais e, por isso, estou fazendo questão de apresentar as perguntas, os questionamentos e que as respostas sejam sintéticas, porque elas mostram por si só, porque elas são verídicas, elas estão embasadas em documentos, em análises técnicas. Ontem nós ouvimos dos técnicos da SOF, da Secretaria de Orçamento, servidores de carreira, dizer isso antes de um crédito ser assinado pela Presidente da República por decreto ou projeto de lei, ele passa por inúmeros técnicos. Então, como que nós podemos responsabilizar uma presidente? Mas sabe qual é o real questionamento deles? Querem tirar a presidente do poder porque acham que o Brasil gasta demais em educação. E não sou eu que estou dizendo isso, não. É aquela PEC que ele mandou para cá. No primeiro momento se assustou, disse, não, vamos tirar a saúde e a educação, vamos livrar esses dois segmentos importantes desse limite. Mas não livraram. Está lá a educação. A educação que tem crescido nesse país mais do que o PIB, senador Cristóvão. E eles não se conformam com isso. Essa PEC vai tirar dinheiro da educação e a possibilidade, portanto, única de o Brasil se desenvolver de forma autônoma, de forma soberana e em cima de uma análise de justiça social. Porque o que nós temos que fazer é combater essas desigualdades que nós temos no Brasil. Mas isso incomoda eles, incomoda demais, por demais. O novo presidente do Banco Central chegou e já disse é que veio.
Conclua, havia, senadora.
Estou concluindo. Havia uma perspectiva das taxas de juros, essas sim, que são dilapidadoras dos recursos públicos. Diminuírem, e agora ele diz que não. Só lá para o final do ano e se diminuir ainda. Ou seja, mais de 14 bilhões que são jogados nos cofres dos rentistas que vêm ao Brasil só para ganhar o lucro do suor do trabalhador brasileiro.
A palavra, obrigado, o senhor Luiz Cláudio, na condição de testemunha, um minuto.
O que eu gostaria de dizer em relação ao orçamento do Ministério da Educação e os desafios futuros, né, falando, o Congresso Nacional, o Brasil, aprovou o Plano Nacional de Educação, unanimidade, né? Então é um programa do Estado brasileiro. Isso vai trazer desafios muito grandes, né? Tem desafios imensos que todos nós vamos ter que refletir como gestores, como educadores, como sociedade, como nós queremos avançar. E eu costumo dizer que o Plano Nacional de Educação tem 19 metas mais uma. 19 metas e a vigésima que financia as outras 19. Então esse é um desafio que nós temos que fazer. E recursos nós teremos alocados para fazer com que o Brasil, nos próximos 10 anos, nós temos metas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Repito, é uma meta, não é de um partido, não é de um governo, é do Estado brasileiro. Foi aprovado por unanimidade, né? E sancionado sem vetos. Então, é um grande desafio e que nós vamos precisar refletir os recursos, porque senão nós não vamos... E mais, tem uma lei de responsabilidade educacional, desculpa não estar no tema, mas é importante, porque senão nós vamos ter responsabilizações sem ter o recurso adequado para que se avance. Então, eu acho que é um desafio que todos nós, como educadores, como cidadãos, nós vamos ter que refletir.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Cristóvão Buarque. 3 minutos.
Presidente, eu vou aproveitar, não para fazer uma pergunta, mas para responder ao que falou a senadora Graziottini sobre isso dos gastos. Não está ainda a discussão. Mas é impossível se gastar mais do que vem igual à inflação. Quando a gente gasta mais do que a inflação, a gente está inflacionando, logo não está gastando mais em termos reais. O que a gente precisa cobrar do atual governo interino é que diga quem vai pagar a conta, qual a rubrica que será aumentada e qual que será diminuída. Mas na soma, eu estou de acordo que os reajustes de gasto de um ano para outro têm que ser pautado pela inflação e pelo aumento do PIB, desde que arrecade aumento da arrecadação. Nós nos viciamos nesse país, ao longo de décadas e décadas, de gastar mais do que arrecadava. Com uma mentira, que o dinheiro não era mais o mesmo de um ano para o outro por causa da inflação. Nesse sentido, a PEC, que vai determinar que não se gaste mais de um ano para outro, além da inflação, corrigido pelo aumento do PIB e a consequente aumento da arrecadação, é correto. Agora, tem que dizer quem vai pagar por isso. É a saúde, são as desonerações, são as estradas, tem que escolher um lugar para ser sacrificado para que os outros se beneficiem. Querer beneficiar todos, além daquilo que a arrecadação permite, é uma mentira fiscal. E é isso que nos levou, entre outras coisas, à situação que estamos de debater o impeachment de uma presidente, por ter feito isso, gastar mais do que era possível e, no final, trazer o descontentamento que a inflação provoca, o aumento da dívida e tudo isso. Senadora Vanessa, esse é um tema que a gente vai ter que debater quando chegar aqui a PEC. E aí sim, exigir do governo quem vai pagar a conta. Mas, de fato, não se pode gastar mais do que se arrecada. E eu não, com todo o prazer de revê-lo mais uma vez, eu não vou fazer nenhuma pergunta.
Obrigado, senador Cristóvão Buarque. Na lista de inscrição nós temos a senadora Lúcia Vânia, que não está. Ah, desculpe, eu não vi a senhora. Desculpe, mil perdões, eu não vi a eminente senadora Lúcia Vânia, que estava atrás, a senadora Vanessa, que é mais alta, e eu sou menorzinho também, então acabei não vendo a eminente senadora Lúcia Vânia, quem passa a palavra, portanto, por 3 minutos.
Senhor presidente, doutor Luiz Carlos, eu vou me ater apenas às perguntas, a exemplo do que foi feito aqui pelo relator. As minhas perguntas são relativas ao decreto de 27 de julho de 2015, que abriu o orçamento fiscal da Seguridade Social em favor de diversos ministérios, dentre eles o Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de 1,7 bilhão. A primeira pergunta: era atribuição do órgão solicitante do crédito suplementar, ou seja, do Ministério da Educação, determinar a forma de abertura do crédito, se por meio de decreto ou projeto de lei? O senhor determinou a forma da abertura do crédito ou tem conhecimento de quem o tenha feito? Segunda pergunta: era atribuição do órgão solicitante do crédito, ou seja, do Ministério da Educação, indicar as fontes para a abertura do crédito, por exemplo, superávit financeiro, excesso de arrecadação ou anulação parcial de dotações? O senhor indicou as fontes para a abertura do crédito ou tem conhecimento de quem o tenha feito? Outra pergunta: na hipótese de um determinado órgão indicar uma forma inadequada para a abertura do crédito suplementar, caberia à Secretaria de Orçamento Federal adotar providências para a correção deste erro? Se isso não coubesse à Secretaria de Orçamento Federal, a qual órgão seria? Outra pergunta: a não execução orçamentária de receitas vinculadas do Ministério da Educação é algo usual ou atípico? Alocação de fontes vinculadas em reserva de contingência é algo usual ou atípico? O senhor poderia indicar as fontes vinculadas que, porventura, sejam alocadas em reserva de contingência no âmbito do Ministério da Educação? A última pergunta: no orçamento público, pela ótica da despesa, existem fontes vinculadas que são alocadas em reservas de contingência e assim permanece até o fim do exercício financeiro. Qual explicação poderia ser dada a essa situação? Eram essas as perguntas, senhor presidente.
Passo a palavra ao senhor Luiz Cláudio, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, senadora Lúcia Vânia. Não, na realidade, o que nós fazemos, senadora, nós, observando o pleito que existe das universidades ou dos institutos, todos os órgãos vinculados, né, o MEC tem, como eu disse, 150 unidades orçamentárias, quando existe o pleito, se faz a análise da legitimidade desse pleito. E aí se solicita a abertura de crédito. Então, a forma, usualmente, é decreto. Usualmente tem sido desde 2009, exatamente pela legislação que nós citamos. Então, nós encaminhamos a SOF para que faça a análise, e a SOF verifica, já atendendo um pouquinho das suas perguntas seguintes, ela faz a análise das fontes, porque a instituição, ao solicitar, ela tem que dizer: olha, eu tive excesso de arrecadação, e tem que comprovar. Essa parte, a SPO do MEC faz a análise se realmente aquela instituição teve aquela arrecadação. No caso do superávit, tem uma portaria da SOF dizendo se houve, por exemplo, no caso do FNDE, se houve o salário de educação, por exemplo, excesso de arrecadação. Então, nesse caso, já está determinado que houve um superávit. Quando há déficit, imediatamente a SOF... O que os nossos técnicos lá da SPO me explicam, não é? É que é tudo automatizado. Então, faz a solicitação, já faz a verificação, a checagem aqui. Os nossos secretários setoriais analisam para verificar se realmente houve aquilo. Vai para a SOF para que ela faça o decreto. Então, a análise de fontes tem que estar compatível. Você teve superávit? A comprovação do superávit. Isso tem que ser feito. E se for inadequada, não será aceito. Evidentemente, tirando aí cancelamento, que é claro, é muito óbvio, né? Você cancelou, você pode cancelar 30% do programa, 20% em cada ação, isso é óbvio, mas não é o caso dos decretos. Né? Aí, quando há superávit, quando há excesso de arrecadação, tem que se comprovar isso. Não é? portanto, no âmbito do Ministério, depois toda a análise da software, do planejamento, até chegar ao destino final para se definir. A questão das contingências é uma questão muito técnica lá, que a área técnica faz a análise, né, dessas questões das receitas vinculadas, para verificar aonde que faz a contingência, de que maneira faz, sempre no sentido de permitir uma gestão mais efetiva.
Isso. Nossa. Obrigada.
Dois minutos, senadora Lúcia Vânia.
Obrigada, senhor presidente. Estou satisfeita.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Ronaldo Caiado. 3 minutos.
Senhor presidente, é importante, já que temos aí representantes do Ministério da Educação, para nós podermos mostrar o quanto este governo penalizou a educação no país. Primeiro, como Vossa Senhoria colocou, já teve um contingenciamento de 10 bilhões de reais para a educação. Mas por que que teve contingenciamento de 10 bilhões de reais? Porque o governo da presidente Dilma, ele preferiu abrir mão dos projetos sociais, do Minha Casa Minha Vida, da creche, do Pronatec e do saneamento básico. E o governo da presidente Dilma, ele priorizou exatamente empréstimos externos. Algo impressionante. E o que eu estou dizendo está exatamente aqui no parecer do Tribunal de Contas da União. Enquanto a presidente Dilma cortou 10 bilhões na educação, ela beneficiou Angola com 14 bilhões de reais. A Venezuela com 11 bilhões de reais. A República Dominicana com 8 bilhões de reais. A Argentina com 7,8 bilhões de reais. Cuba com 3 bilhões. Peru com 2 bilhões, Moçambique com 1,5 bilhão, Guatemala com 980 milhões, Equador com 795 milhões, Gana com 755 milhões, Honduras com 507 milhões, Costa Rica 155 milhões, totalizando, senhor presidente, 50 bilhões e 500 milhões de reais. Veja bem, isso tudo aqui resolveria tranquilamente o problema da educação e da saúde no país. Não tenho dúvida alguma. Agora, por essa irresponsabilidade da presidente Dilma, ela teve depois que cortar na educação 10 bilhões de reais e na saúde 9 bilhões de reais. Hoje nós temos o menor orçamento também na saúde. Quebraram a regra anterior. Era do reajuste pelo PIB e a variação nominal do PIB e alteraram isso. A saúde também sofreu com 9 bilhões em ações de saúde a menos. A educação, um corte de 10 bi. E veja qual foi o sentimento do programa do PT, da presidente Dilma. Qual a prioridade da presidente Dilma? Fazer caixa 2 no exterior.
Esse é o próximo. Esse é o próximo.
Fazer caixa 2 no exterior, 50,5 bilhões de reais.
Conclua, senador. Depois, Vossa Excelência terá mais 2 minutos.
Pois não, presidente. E gostaria que realmente,
fizer alguma
diante
pergunta
desse fato, e por Vossa Senhoria ser conhecedor profundo da crise na educação, gostaria de saber como é que Vossa Senhoria analisa um quadro como esse diante da situação catastrófica com que a educação passa nos dias de hoje, consequência do governo Dilma Rousseff.
A testemunha se sente impedida de responder essas questões. Passa agora a palavra ao próximo inscrito.
Então tem 2 minutos ainda.
Não, 2 minutos se o... Na não, réplica, não tendo não, réplica,
dois
não tem 2 minutos.
Para completar a argumentação,
não, não tem 2 minutos, só se tiver réplica, não houve réplica. Não houve réplica. Passa a palavra ao próximo inscrito, senador Lindbergh Farias. 3 minutos.
Senhor presidente, está claro que É evidente, está lógico aqui. Não, não tem como explicar.
Presidente, ele já concluiu a fala dele, presidente.
A palavra está com
a presidente Dilma.
A palavra está com o senador Lindbergh Farias.
Para fazer caixa, presidente,
em detrimento da educação. A palavra agora está com o senador Lindbergh Farias. Três minutos, senador. Vou recompor o tempo, Vossa Excelência.
Senhor presidente, é inacreditável o que a gente está vivendo aqui. A gente teve a discussão sobre o plano Safra, que eles falam das pedaladas, e ninguém consegue mostrar um ato da presidência da República. E não tem crime sem ato. Não estou nem falando de dolo, estou falando de ato. Aqui qual é o grande argumento? Os decretos significam aumentos de gasto. A gente está mostrando que não. Tem o artigo 4º da LOA, tem um decreto de contingenciamento, esse que controla os gastos. E aqui, pasmem, senhores, 70% dos decretos, nós estamos falando de Ministério da Educação. E aqui falou o doutor Luiz Cláudio, que houve um contingenciamento de 10 bi. Não houve aumento. Se o relator Anastasia fosse isento, já tirava esses decretos do Ministério da Educação. Como assim aumenta gasto? Editou os decretos e o contingenciamento foi de 10 bi, cheque-mate. Cheque-mate, me respondam. Agora aqui não está valendo isso. Senhor presidente Raimundo Lira, infelizmente, a tática do governo aqui é acelerar, porque eles estão inseguros. Esse presidente interino, Michel Temer, está inseguro. A capa de todos os jornais hoje, senhor presidente, está aqui. Delator envolve Temer. Propina na base aérea. E qual é o nosso grande argumento? Não tem crime no decreto de crédito suplementar, nem nas pedaladas, mas tem desvio de finalidade. Porque esse processo começou com o doutor Eduardo Cunha, que queria se livrar do processo. E devo dizer, viu, esse governo do Temer cai com a delação do Eduardo Cunha. O Temer não sobrevive um dia mais. Agora, essa tese era a tese nossa, presidente Raimundo Lira. Só que olha o que fala o procurador-geral Rodrigo Janot. Não somos nós. Não é a defesa sobre o desvio de finalidade. Rodrigo Janot diz o seguinte: esse acordão seria feito após a chamada solução Michel. Isso é, com a eminente posse de seu correligionário de partido na interinidade da presidência da República. Os interlocutores planejam uma série de medidas que devem ser implementadas após a posse de Michel Temer. E ele cita aqui vários diálogos, gravações. Então, essa é a posição do doutor Rodrigo Janot, que bate com a nossa. O que está acontecendo aqui é um circo, porque querem parar a investigação da Lava Jato. E não crime de responsabilidade por parte Janot, da presidência da República. E aí eu faço as minhas perguntas. Primeiro, doutor Luiz Cláudio, eu queria que o senhor explicasse como é feito o processo dos decretos. Porque ontem a gente escutou aqui, consultor jurídico do Ministério do Planejamento, dizendo o seguinte: olha, nós do Ministério do Planejamento assinamos um documento dizendo que os decretos eram compatíveis com a meta. Na Casa Civil a mesma coisa. Isso aqui é um decreto. Um decreto só isso aqui. Aí chega na Presidenta da República, a Presidenta da República assina. Eu pergunto qual o dolo. Por isso que eu queria saber do senhor todo esse processo de edição de decreto de crédito suplementar no Ministério da Educação.
Conclua, senador Lindbergh. Passa a palavra ao senhor Luiz Cláudio, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, senador. Como é que nascem os processos, né, os decretos? A área afim, as universidades, institutos, CAPES, FNDE, faz a solicitação baseada em parecer técnico, com as justificativas. Então, vamos exemplificar. Uma universidade: olha, eu tive esse excesso de arrecadação, eu tive esse superávit do exercício anterior, ou arrecadação, excesso de arrecadação do ano atual, faz a solicitação. Chega ao Ministério da Educação. A secretaria da área faz a análise técnica. Após essa análise técnica, então, vendo pertinência, relevância, tá, manda para a SPO do Ministério da Educação, a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. A Subsecretaria de Planejamento e Orçamento verifica esses dados que nós falamos, se houve superávit, se houve realmente excesso de arrecadação. Tudo técnico, veja, nós estamos falando aí de todo um processo técnico. Encaminha para a SOF, que também faz a análise técnica. E aí passa por todo um crivo jurídico, por todo um crivo de análise, tanto técnica de adequação à solicitação, como jurídico de pertinência. e o Ministério do Planejamento encaminha isso para a Casa Civil, para que lá seja feita uma nova análise, para que então tenha o decreto finalizado, ou seja, com a sua publicação. Então você tem todo um caminho técnico, todo um percorrer técnico até chegar à publicação. E é claro, tudo isso nesse momento é baseado nas normativas, se tem norma legal, se é possível, se tem de fato a razão do excesso de arrecadação se verifica. Então, tanto a pertinência, tanto a aderência jurídica como técnica é analisado. Esse é o processo.
2 minutos, senador Lindenberg.
Doutor Luiz Cláudio, nós recebemos aqui alguns auditores do Tribunal de Contas da União que disseram que no ano de 2015 o correto teria sido feito no terceiro bimestre um contingenciamento não de 8 bilhões, mas um contingenciamento de 57 bilhões. Eu sei que 2015 foi o ano do maior contingenciamento da história, 80 bi, que prejudicou atividades do MEC. Eu mesmo fui crítico desse ajuste dessa forma. Mas eles queriam maior, 96% de todas as despesas discricionárias. Eu queria que o senhor nos dissesse qual teria sido o impacto dessa decisão nas ações do Ministério da Educação. E aqui eu entro num debate que já começou também, que é essa PEC sobre o limite de gastos, sobre colocando a inflação como um teto. Eu tenho dito que isso é rasgar nossa Constituição cidadã, porque a Constituição vinculou limites constitucionais para a educação e para a saúde. Hoje, todo prefeito tem que investir 15% em saúde, tem que investir 25% em educação. Eles estão querendo acabar com isso. Eu fiz um estudo com o pessoal do meu gabinete que mostrava o seguinte: se esse projeto existisse desde 2006, as verbas da educação, que no ano de 2015 foram 103 bilhões, seria de 31 bi apenas. Na saúde, de 102 bi, seria 65 bi. Quem vai pagar essa conta? São os mais pobres. É quem precisa da saúde pública na ponta. É quem precisa da educação pública. E aqui entra o debate. Eu queria discutir com o senador Cristóvão sobre quem paga a conta. Porque eu não vejo nenhuma medida desse governo falando de taxa de juros. Nós pagamos 500 bilhões por ano de juros. Eu não vi nenhuma medida falando aqui de contribuição de empresários, taxação de grandes fortunas, nada sobre isso. É só a conta em cima dos mais pobres. E o pior é que a base vai ser esse ano, uma profunda queda de receita. Então o senador Cristóvão tem que entender o seguinte: se esse projeto passar, é rasgar o Plano Nacional da Educação. Ele que defende a federalização das escolas, que defende o piso salarial para os professores, é incompatível com esse projeto.
Conclua,
então,
senador,
a minha pergunta é sobre os efeitos de uma decisão como essa sobre o contingenciamento em 2015. O que aconteceria se tivéssemos feito um contingenciamento de 57 bi no terceiro bimestre e não 8 bi?
A palavra com o senhor Luiz Cláudio, na condição de testemunha, 2 minutos.
Senador Lindenberg, veja bem, o contingenciamento de 2015 que levou o MEC ao final, em ter, veja bem, eu vou retirar aqui, eu estou dizendo aquelas despesas discricionárias que nós temos limite, nós temos poder de trabalhar com limite, né? Porque despesa de pagamento de pessoal e tudo mais nós não temos, temos as obrigatórias. Nós chegamos ao final de 2015 com 37 bi. 37 bi significa, para nos auxiliar, 3 bi por mês. 3 bi por mês para um país como o Brasil. Aí eu estou falando de educação básica, educação superior, das nossas universidades. Nós tivemos que fazer uma grande engenharia para, com esses 3 bilhões por mês, atender as demandas. E nós sabemos que educação é essencialmente custeio. Nós estamos falando de custeio. Nós, se eu me recordo aqui o número, nós demos um corte no capital muito forte. Nós tivemos que parar algumas obras que, evidentemente, trazem prejuízo, não é? Mas nós tivemos que fazer assim. E para manter o custeio é muito difícil. Então, imagine se proporcionalmente nós tivemos um corte maior. Porque quando você olha para o orçamento da União, e qualquer gestor vai verificar que realmente dois orçamentos são orçamentos que sobressaem. É o orçamento do Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Aí quando você pensa em corte, proporcionalmente vai muito para lá. Você imagina se nós tivéssemos um limite de pagamento inferior a esse. Se fosse proporcional, se passasse de 8 para 50, o que que aconteceria? O Ministério da Educação teria que parar diversas de suas atividades, repito, de custeio.
Muito bem,
doutor. Um minuto, senador Lindenberg.
O senhor falou sobre as universidades, sobre o acórdão do TCU. Eu queria que o senhor explicasse isso mais, porque o acórdão do TCU disseram o seguinte: as universidades têm convênio com fundações privadas. Não, é preciso mais transparência. Aí pedem a edição de decreto suplementar. Foi o próprio TCU que pediu. E eu queria que o senhor explicasse mais, porque eu acho que a denúncia feita pela acusação é inepta. Eles confundiram tudo. Excesso de arrecadação e superávit financeiro, esquecemos que estamos falando em rubricas específicas. Nós já citamos exemplos e eu queria que o senhor citasse vários exemplos de casos concretos. Eu sei, por exemplo, que um é doação a hospitais universitários. E você precisava do decreto para os hospitais universitários usarem aquelas doações privadas. Então eu queria que o senhor explorasse isso, mostrasse como acontece em cada caso desse. E agradeço